informações completas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim especial aqui do Notícias Agrícolas. Queremos repercutir o que anda acontecendo no cenário internacional de produção e exportação de carne bovina. E o nosso convidado é Roberto Perosa, presidente da ABIEC, Associação das Indústrias Exportadoras de Carne. Já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Perosa. Obrigado por ajudar a gente a entender esse novo cenário que vai se montando aí, basicamente com três mercados importantes, né? Estou falando de China, estou falando de Estados Unidos e estou falando de Europa. Vamos começar com a China, principalmente por conta da importância que a China tem nas nossas exportações. No ano passado, de mais de 2 milhões e 900, ou quase 2 milhões e 900 mil toneladas que a gente exportou, a China participou aí de 1,3 milhões de toneladas nessa exportação. Ou seja, é um cliente potencial, um cliente importante aí para o Brasil. Mas no final do ano passado, Perosa, houve um pedido de investigação chinesa sobre a carne brasileira, e não só brasileira, a carne bovina comprada pela China, num período que compreende de janeiro de 2019 até junho de 2024. Como é que vocês estão acompanhando essa questão da investigação? Traduz para a gente o que significa isso na prática e até que ponto isso pode influenciar na nossa relação com os chineses. Obrigado, Perosa. Ah,
muito obrigado, Alessandro, pela oportunidade. Na verdade, a produção de carne bovina brasileira tem tanta respeitabilidade internacional e tanta inserção internacional. Nós vendemos hoje para mais de 157 países, né, ao redor do mundo, garantindo a qualidade da carne, a sanidade, a verificação veterinária que é ocorrida no campo e também nos frigoríficos, né? E hoje o Brasil se tornou esse grande exportador e o maior exportador mundial de carne bovina, né? Então, a China, nós temos uma parceria grande. Nós mandamos, exatamente como você disse, quase 1 milhão e 300 mil toneladas de carne bovina para a China no ano passado. Foi um ano recorde, né? Vale dizer que as importações de carne bovina na China nos últimos anos não cresceram muito, estão estáveis, mas a China optou por ter o seu fornecimento de carne bovina justamente do Brasil, tanto pela qualidade, pela técnica que nós temos em produzir a carne, como também pela experiência que os nossos industriais, pela agroindústria brasileira, a indústria frigorífica adquiriu ao longo do tempo no fornecimento dos cortes necessitados por aquele país, pela China, como também pela proximidade entre os governos que existe hoje. Então, realmente, o Brasil se tornou o principal exportador de carne bovina para a China. Isso fez com que os números crescessem muito. Tivemos o ano de 2024 recorde, onde as exportações de carne bovina cresceram mais de 26%, batendo recorde de volume, como você disse, com 2,9 milhões de toneladas de carne exportada e receitas de mais de 13 bilhões de dólares, né? A investigação aberta pela China é uma investigação de medida de defesa comercial, né? Então, é uma salvaguarda. A salvaguarda será aplicada a todos os países se, ao final da investigação, for decidido que é uma decisão de instalação da medida de salvaguarda. E a salvaguarda visa muito mais investigar a competitividade da indústria nacional chinesa frente às outras indústrias internacionais na produção de carne bovina, né? Então, é muito mais uma análise de que a China precisa dar algum incentivo local para as indústrias do que qualquer penalização com relação aos fornecedores internacionais. Poderá, sim, ao final, ter alguma consequência em questão tarifária, questão de cotas. Nós não acreditamos nisso. O fornecimento de carne continua normal, as exportações continuam normal. As premissas de uma salvaguarda para poderem ser aplicadas é de que tenha um súbito surto de importação de produtos que afete a indústria nacional. Isso não houve na China. O número está estabilizado, como eu disse para vocês há pouco, ou que haja um grave dano à indústria nacional na importação desse produto. A indústria nacional chinesa da carne bovina, nos últimos 5 anos, vem crescendo 4% ao ano, né? Então, não há um grave dano à indústria nacional chinesa. Então, não estão presentes os dois requisitos necessários que fala o acordo do OMC sobre salvaguardas para a implementação de qualquer tipo de salvaguarda contra o Brasil ou contra qualquer outro país do mundo que exporte para a China. Então, nós estamos acompanhando, a ABIEC se cadastrou na investigação para acompanhar o desenrolar dos fatos, vai prestar todas as informações de forma colaborativa com o governo chinês, mas nós não acreditamos que terá qualquer alteração na demanda chinesa e também nos aspectos da exportação brasileira de carne bovina para a China.
Muito bem. Vamos deixar bem claro, né, Perosa? Não é nenhuma investigação diretamente ligada a frigoríficos brasileiros ou à sanidade aí, da qualidade da carne brasileira, ou questionamento em relação à
Exatamente.
qualidade. É um painel que está sendo aberto junto à OMC, é certo?
Não é um painel ainda, né? Na
Ah.
verdade, é uma investigação conduzida pelo governo chinês para avaliar a competitividade da sua indústria nacional frente à indústria internacional de carne bovina. Então, ele vai solicitar informações aos países parceiros que exportam para a China sobre como é a produção nos seus países de origem, para eles avaliarem, junto com os produtores chineses, como eles podem apoiar ainda mais a produção interna, né? Mas hoje a China, veja, ela consome 12 milhões de toneladas de carne bovina por ano, né? Isso vem crescendo no decorrer dos anos, e ela produz apenas 9 milhões e meio. Então, de fato, ela precisa, ela tem uma diferença que ela precisa importar obrigatoriamente pela demanda que existe internamente. Ela não é autossuficiente na sua produção de carne, né? Então, e aí ela pode optar por qualquer país. E a grande opção que ela fez nos últimos anos, nos últimos 2 anos, principalmente, foi pelo Brasil. Então, por isso que houve esse incremento da exportação brasileira para a China, que a gente espera manter essa parceria com a China. Lembrando que nós não competimos diretamente na gôndola com a produção chinesa, a nossa competição é uma competição junto à indústria, né, que a gente manda a nossa carne para a indústria processar a carne lá na China, né? Então, eu acho que é uma complementariedade do que é a necessidade do mercado chinês e a capacidade do Brasil de fornecer esse tipo de carne para o mercado chinês. E é uma investigação feita pelo Ministério da Indústria do governo chinês, voltada para todos os exportadores de carne bovina do mundo. Não é só voltado ao Brasil, não é voltado a uma determinada empresa, não há nada especificado, e sim uma análise de como é a produção em todos esses outros mercados, para ver como eles podem eventualmente dar qualquer tipo de ajuda à indústria nacional chinesa.
Muito bem, está explicado então. Agora, essa salvaguarda, ou essa investigação, ela tem prazo para acontecer, Perosa?
Sim, ela tem um prazo definido em lei, na lei chinesa, que é inicialmente de 8 meses, podendo ser prorrogado, né? A prática nos diz que em casos como esse, demora-se até um ano para fazer entre 8 e 12 meses essa investigação, né? Tem muitas informações governamentais que são traduzidas, das próprias entidades, enfim, tem muita documentação a ser analisada para que eles possam chegar a uma conclusão. Lembrando, eu gostaria de ressaltar, Alessandro, que todas as medidas de salvaguardas iniciadas por qualquer país do mundo nos últimos anos foram rechaçadas pelo OMC, não foram aprovadas pelo OMC. Então, o grande destino de qualquer medida de salvaguarda hoje no mundo é de não ter aprovação pela OMC. Lembrando também que a China, em todo local que tentam lhe impor salvaguardas, ela fala que salvaguardas não é mais uma medida útil em defesa concorrencial, porque não há mais essas questões, essas premissas que estão previstas, não podem mais ser utilizadas em um mundo globalizado como nós estamos hoje. Então, assim, há um grande argumento de diversas ações que a China se defendeu ao redor do mundo contra a medida de salvaguardas, e agora ela iniciou essa medida. Então, nós temos também que usar o que eles usaram em outros casos, alegando que não pode ser utilizada essa medida contra qualquer país, não é só contra o Brasil.
Faz parte da defesa brasileira nesse contexto, então, aí, certo?
Sim.
Muito bem. Bom, esse é um assunto, Perosa. Agora, um outro assunto também importante e que a gente precisa levar em conta é a exportação brasileira para os Estados Unidos. A gente, olhando aí os números do SESEX, já percebe que é praticamente a cota autorizada aí para exportação já está sendo usada agora em janeiro, né, Perosa? Como é que fica essa questão da cota? Dá para discutir? E agora com a chegada de Donald Trump, e obviamente, né, essa postura dele mais defensiva em relação ao mercado americano, isso pode atrapalhar uma evolução das discussões, Perosa?
Não, olha, Alexandre, o que acontece é o seguinte, né? Você tem uma informação muito, muito quente. Ontem, a cota, que não é do Brasil, são de 10 países, né? Uma cota de 65 mil toneladas. Claro que o Brasil ocupa uma boa parte dessa cota, mas a cota de 65 mil toneladas, que é destinada a 10 países, inclusive o Brasil, para os Estados Unidos, atingiu 100%. Então, a partir de hoje, até o dia 31 de dezembro deste ano, toda a carne que será vendida aos Estados Unidos pagará uma tarifa de 26,4%, né? Uma tarifa de importação. Então, a grande maioria, cerca de 80% da carne que nós vendemos aos Estados Unidos, já paga tarifa, né? Não tem cota, né? No ano passado, nós vendemos 230 mil toneladas, né? Esse ano deve haver um incremento nesse volume. Pelo momento pecuário que os Estados Unidos está vivendo, é o menor ciclo pecuário dos últimos 20 anos nos Estados Unidos. Então, houve um abate grande de fêmeas, há déficit de animais nos Estados Unidos, e isso faz com que o maior fornecedor do mundo, que é o Brasil, o maior exportador do mundo, que é o Brasil, o país mais próximo dos Estados Unidos com esse número de plantel, é o Brasil, tenha que ser o parceiro preferencial. Então, nós temos uma ótima relação com os Estados Unidos, com os importadores americanos, e volto a dizer, também com os Estados Unidos, o nosso intuito é de complementariedade do mercado americano da carne que eles necessitam, né? A nossa carne está indo aos Estados Unidos para completar a produção nacional nesse momento de baixa no ciclo pecuário americano. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que o Brasil já tem a sua tarifação com relação à cota bovina, e eu acho que nós continuaremos mantendo o nível de exportações dos Estados Unidos.
Essa taxação, Perosa, de 26% que você citou aí, não deixa a carne brasileira, sem competitividade lá no mercado dos Estados Unidos nesse momento?
Por incrível que pareça, não, Alexander. O Brasil, mesmo com a taxação, consegue ser competitivo. É óbvio que a gente tenta abaixar essa tarifa há muitos anos, ou até mesmo aumentar uma cota, né? Mas há sempre as medidas de proteção do governo americano com relação à produção local. Mas o Brasil tem continuado a sua competitividade, mesmo com essa tarifa de 26,4%, e assim se manterá. O Brasil tem uma vocação para a pecuária, nós temos vasta extensão territorial. Nós temos gente vocacionada, nós temos clima e nós temos muito conhecimento na produção de carne bovina. Isso nos traz uma competitividade grande, né? A nossa carne bovina é criada 80% a pasto, né? Então nós temos uma qualidade da carne bovina muito grande e faz com que a gente tenha competitividade não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Haja vista, somos hoje o maior exportador mundial de carne bovina e exportamos, como eu disse, para mais de 157 países ao redor do mundo.
A gente estava fazendo uma conta aqui com a ajuda da Laura Rezende, lá da Agrifato, e a gente chegou na seguinte conclusão. Uma arroba hoje, na casa dos R$ 330, com o dólar a R$ 6, a gente tem uma carne brasileira em dólar no mercado internacional a 55, 55 dólares aí por tonelada. Daí eu me confundi aqui
Por
agora.
arroba,
Por
por arroba.
arroba, por arroba. Os Estados Unidos, nos Estados Unidos, o preço dessa arroba é de 105 dólares, Perosa. É uma diferença muito grande, né?
Veja, então se a gente colocar 55 dólares, que é a arroba brasileira, mais 25%, quanto que
Ainda
dá isso?
assim, é uma
Então,
carne competitiva, né?
ainda assim somos muito competitivos no mercado americano, né? E isso não é fruto do acaso, viu? É fruto de muita ciência, muito desenvolvimento no campo, na produtividade dos animais e de muita inovação, nas indústrias frigoríficas para trazer uma qualidade e uma captura ainda maior da produtividade do boi. Então, é resultado de muitos anos de investimento da cadeia brasileira e que agora a gente colhe os frutos com a exportação em preços tão competitivos.
E a política protecionista do Trump, não tem poder para influenciar nesse momento, pelo menos nessa questão, né? Já que você mostrou para a gente que existe um déficit de carne, ele não vai deixar os americanos sem a carne bovina lá no país dele, né?
Olha, eu costumo dizer o seguinte: não tem como o americano não comer um hambúrguer, né? Assim como nós brasileiros não deixamos o arroz e feijão para trás, uma boa carne, o americano também não deixa o hambúrguer de lado. Então, a demanda continuará alta nos Estados Unidos e essa carne terá que vir de algum lugar. E não há parceiro mais confiável na questão da qualidade, da saudabilidade da carne, da proximidade e ainda melhor do que isso, com um preço justo e competitivo do que o Brasil. Então, eu acho que nós vamos continuar sendo um grande fornecedor, a despeito de qualquer medida que possa ser tomada. Eu acredito que a carne brasileira será uma grande parceira dos Estados Unidos, para conter qualquer, questão inflacionária, questão de falta de suprimento de matéria-prima, de carne bovina. Então, o Brasil está preparado para atender as demandas, tanto dos Estados Unidos como do mundo, para atender a todos com garantia de qualidade e procedência da carne bovina brasileira.
Muito bom. E por último, mas não menos relevante, a gente acompanhou recentemente a volta da febre aftosa lá na Alemanha, uma situação que preocupou bastante e que está preocupando até hoje. Enfim, houve toda uma medida de contenção e o próprio governo alemão já se prontificou aí para resolver o problema. Mas é uma volta depois de 40 anos sem detecção da doença lá naquele país e colocando de novo a Europa no foco aí da volta do vírus. E a gente aqui no Brasil, Perosa, tem aí uma programação de reduzir a imunização. Como é que vocês estão acompanhando essas duas questões aí na BIEC e tem alguma preocupação legítima em relação a essa questão?
Olha, na verdade, estamos acompanhando com atenção esse caso da Alemanha, mas o Brasil tem um sistema veterinário muito eficiente, né? Considerado o mais eficiente do mundo em termos de verificação veterinária, tanto da produção no campo quanto da produção da indústria frigorífica. E esse serviço de verificação veterinária, o serviço de inspeção veterinária, né? Vinha, ao longo dos últimos anos, acompanhando a evolução da febre aftosa no Brasil. Diversos estados já tinham deixado de tornar obrigatória a vacinação de febre aftosa, né? E com muita segurança científica, eu acompanhei isso de perto, o MAPA decidiu que não era mais necessária a vacinação por febre aftosa no Brasil. Foi feito um escalonamento de prazos em determinados estados. Esse escalonamento chegou ao final no meio do ano passado. Houve uma notificação à Organização Mundial de Saúde Animal. A Organização Mundial de Saúde Animal recebeu todos os dados do Brasil, avaliou no seu comitê técnico e disse que, de fato, não há mais risco no Brasil, pelo comitê técnico da Organização Mundial de Saúde, e agora falta somente uma homologação pela Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal, que será feita em maio, lá em Paris, na sede da associação. Então, nós estamos muito confiantes de que nós estamos com um embasamento científico sobre essa questão e que isso dará mais oportunidades para o mercado brasileiro, né? Nós teremos mais acesso a mercados, mais oportunidades serão geradas de exportação e mais divisas serão geradas para o país e principalmente para o interior do país, que é onde é feita a pecuária brasileira. Então, eu estou muito seguro de que é uma decisão científica, adotada pelo MAPA e com toda a segurança que a gente pode esperar de uma decisão tão importante como essa.
Até porque tem países que não aceitam a vacinação, né, Perosa? Inclusive países que
Exatamente.
são alvos aí do comércio brasileiro, né?
Exatamente. Temos o Japão, temos a Coreia do Sul, temos alguns países que não aceitam a vacinação e que são mercados importantes para o Brasil como próximo passo nessa abertura de novos mercados, né? Nós ainda não temos acesso, Alexander, a quatro mercados que correspondem a quase 30% da demanda global por carne bovina. São eles o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã e a Turquia. Então, esses mercados são importantes para o Brasil subir a um próximo patamar de exportação, aumentando as exportações, conseguindo remunerar todos da cadeia, ainda melhor, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando de uma forma segura, com base na ciência, para os próximos passos da pecuária e da indústria frigorífica brasileira.
Agora, Perosa, sem querer entrar no mérito dos problemas gerados pelo surgimento do surto lá na Alemanha, mas entendendo aí como possibilidade de mercado, você vê que essa volta do vírus circulando ali na Alemanha e, consequentemente, com risco maior de se propagar ali na Europa, isso traz um novo patamar para as exportações brasileiras, uma nova oportunidade para a exportação de carne bovina. Eu te pergunto isso porque a gente discutiu esse tema aqui no Notícias Agrícolas e muitos especialistas disseram que é mais uma oportunidade para carne suína do que para carne bovina. Você concorda com isso? Enfim, como é que você analisa esse contexto?
Olha, eu acho que a Europa não é uma grande exportadora de carne bovina, né? Então, eu acho que o suprimento da carne na Alemanha, especificamente, será dentro da própria União Europeia, né? Então, eu acho que, na verdade, hoje os olhos do Brasil estão muito focados em carne bovina para a Ásia, né? Esse é o nosso direcionamento, onde há uma alta demanda e ainda depende de uma mudança cultural para um aumento do consumo da carne bovina, né? A experiência nos diz que quanto mais acesso e experiência as pessoas têm com a carne bovina, elas optam pela carne bovina, pelo seu sabor, pela sua qualidade, pelo nível de proteína que ela oferece, né? Então, nós estamos muito focados na Ásia, eu acho que a Europa vai acabar sendo suprida ali internamente pelo mercado interno europeu, né? E não afetará as exportações para outras regiões do mundo, porque, na verdade, a Europa não é um grande player na exportação mundial de carne bovina.
Não dá para pensar em oportunidade de exportação para a Europa, então, não é isso, né?
Não, nós temos um acordo Mercosul-União Europeia, em que foi estabelecida uma cota razoavelmente pequena para o Mercosul, né? E ainda menor para o Brasil, que o Brasil tem uma fatia dessa cota. Então, não é tão relevante assim. Claro, eu acho que a Europa é um nicho para o Brasil, um nicho rentável, mas tem que ser tratado como nicho, né? Como diversificação de mercado e não como foco principal das exportações da carne bovina brasileira.
Muito bom. Perosa, só para a gente encerrar, sua expectativa com esse ano que está começando. Começamos bem, com o pé direito, com bons números na exportação, mas são situações que vão se sustentar ao longo do ano, na sua opinião?
Olha, estamos começando muito bem. Nos primeiros 20 dias tivemos quase 13% de aumento nas exportações brasileiras no seu total, né? Com maior diversificação de mercados. Então, é uma mensagem muito positiva que nós estamos tendo nesse início, e eu acho que isso se sustenta até o final do ano. Claro que é um jogo de longa duração, tem muita coisa para acontecer, tem questão climática, tem a safra de grãos que também tem impacto nos nossos custos. Enfim, tem questão climática, como eu disse. Eu acho que tem muita oportunidade de abertura de novos mercados. E se isso se concretizar, nós vamos ter um incremento das exportações brasileiras. Eu estou muito otimista. Eu acho que nós podemos ter um ganho expressivo da exportação brasileira nesse ano novamente, Alexandre.
Muito bom. Conversei então com Roberto Perosa, presidente da ABIEC, Associação das Indústrias Exportadoras de Carne. Perosa que está de partida aí já com o objetivo de expandir os negócios do Brasil para o mundo, né, Perosa? Você está indo para Dubai.
Não, na verdade, nós estamos indo para o Japão para negociar também, junto com o governo brasileiro e com o governo japonês, a abertura do mercado japonês. Depois iremos ao Vietnã também para fazer essa negociação. E, por último, visitaremos a maior feira comercial do mundo de alimentos, que é a Gulf Food, lá em Dubai, onde todos os associados da BIEC terão estandes para poder fazer essas vendas internacionais.
Muito bom. Perosa, então, se tiver boas notícias, não esquece de informar aqui para a gente, trazer essas notícias aqui para o nosso público de Notícias Agrícolas. Boa viagem para você. Abraço, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esclarecendo esses pontos que estavam aí como interrogação aí para o produtor brasileiro. Volte sempre, Perosa.
Ótimo. Muito obrigado. Um grande abraço.
Tá aí, Roberto Perosa, presidente da BIEC, aqui com a gente, trazendo informações importantes e relevantes do atual momento do mercado exportador de carne bovina do Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.